Reverendíssimo Senhor, quando nos filhos, Coimbra de Oliveira, Reverendíssimo Padre Sérgio Braulio Sérgio Mendes, prezados membros das nossas associações, irmandades, ordens terceiras, povo de Deus que se reúne nesta manhã, neste dia 8, deste domingo, para render graças a Deus pela presença da Virgem Mãe Imaculada na vida, na história da nossa salvação e muito presente na vida da nossa igreja, que consequentemente está dentro do contexto da história da nossa salvação. Nós nos preparamos durante o novenário para que este dia pudéssemos render graças a Deus por tanta bondade que Ele dispensa em favor da humanidade inteira. E nós somos, assim como a Virgem Maria, felizes também, porque ao termos consciência da nossa fé, ao procurarmos nos alimentar da palavra de Deus, nós somos fortalecidos da esperança para ir vencendo as intempéries do tempo e aí nos preparando a nossa vida, para que a nossa vida também possa corresponder à graça que Deus nos oferece. Nós sempre dizemos que a Virgem Maria é bem-aventurada, ela é feliz, e ela é feliz porque ela se colocou toda pronta para fazer a vontade do Pai do Céu. Desde a encarnação, na sua casa em Nazaré, quando ela foi convidada por Deus através do mensageiro do arcanjo Gabriel, se ela aceitava ser a mãe do Salvador, no primeiro momento Nossa Senhora procurou que se esclarecesse de uma maneira um pouco mais compreensível o que iria acontecer na sua vida. E ela pergunta ao anjo: como vai ser isso se eu não conheço homem algum? O evangelista faz questão de narrar que a Virgem Maria estava prometida em casamento a José. E antes de morarem juntos, ela vai então ficar grávida pela ação do Espírito Santo. É Deus agindo na história em favor da humanidade inteira. É Deus usando da Virgem Maria como um instrumento de colaboração para que a nossa redenção pudesse acontecer. E a Virgem Maria, diante do convite de Deus, manifestado pelo arcanjo Gabriel, mesmo sem, no primeiro momento, ter compreensão de tudo o que iria acontecer na sua vida e na sua história, ela vai dizer: se esta é a vontade de Deus, faça-se em mim segundo a tua palavra. Irmãos e irmãs, nós que somos devotos da Virgem Maria, temos que ter essa mesma atitude corajosa, assim como ela teve em Nazaré da Galileia. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Deve ser assim a maneira que a nossa vida vai sendo vivida através dos tempos da história, nos colocando disponíveis para fazer a vontade do Pai. A Virgem Maria, depois do pecado de nossos primeiros pais, como nós ouvimos da primeira leitura de hoje, do livro de Gênesis, que conta para nós a história da origem da humanidade, a Virgem Maria foi pensada por Deus e assim foi preservada da mancha do pecado original, para ser no tempo a portadora dessa salvação de Deus para a humanidade. Para que o Cristo que ela trouxe no seu seio, por isso que virginal, pudesse vir consertar aquilo que o pecado havia estragado. Por isso mesmo São Paulo vai nos dizendo que quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de uma mulher. E essa mulher é a Virgem Maria, Imaculada Conceição, preservada em imune, isenta de toda a culpa, de todo o pecado, de toda a mancha, não é merecimento da sua própria pessoa, mas daquilo que ela representou e continua representando na vida da nossa igreja. É o sim da aceitação da vontade de Deus que faz com que a salvação de Deus pudesse entrar no mundo. Nós sabemos que Deus é onipotente, que Deus pode tudo, e que Ele poderia ter salvado a humanidade de muitas maneiras, de maneiras infinitas, porque para Deus nada é impossível, como nos diz o texto do Evangelho que nós acabamos de ouvir. Mas Deus quis encontrar este caminho que fosse bem igual ao nosso caminho, o caminho bem igual ao caminho de toda a humanidade. Ele quis vestir a nossa carne humana, Ele quis tornar-se igual a nós em tudo, lógico, menos no pecado, e vivendo numa família, santificando uma família, fazendo com que a família pudesse ser, não só naquele momento, mas ao longo de toda a história, no lugar da presença de Deus. Então, Ele vai fazendo essa trajetória para que nós pudéssemos perceber a grandeza do Seu amor e a maneira que Ele manifesta esse amor à humanidade inteira. E nós, de modo especial, somos felizes também, porque temos a Virgem Maria, além de ser mãe da humanidade, além de ser mãe da Igreja, é também a mãe, a rainha, a padroeira da nossa comunidade paroquial. E nós queremos, neste jubileu, tempo extraordinário da graça de Deus. Todo tempo é tempo de Deus agindo na história através da graça. Mas temos conseguido viver nesses dias, de modo especial, concluindo as celebrações de hoje, o tempo extraordinário, que vai além daquilo que é comum, daquilo que é ordinário. É Deus abrindo o tesouro do seu coração. É a Igreja consciente do nosso carinho, da nossa devoção, da nossa admiração para com a Virgem Maria, também mostrando para nós que o depósito da fé está aberto. Mas ele precisa de ser distribuído, mas não só ser distribuído, precisa também ser acolhido nos nossos corações, nas nossas vidas, na nossa história. A graça de Deus anunciada pela sua palavra tem que transformar a nossa vida, tem que nos dar aquela capacidade que todos precisamos ter de trabalhar a nossa conversão, mudança de vida, procura o seguimento de Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. É assim então que hoje, de modo solene e festivo, nós celebramos a Imaculada Maria, a Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa também. Chama-nos a atenção, e a gente sempre traz presente nas festas dedicadas à Nossa Senhora, aquele acontecimento das bodas de Caná da Galileia. Estava acontecendo um casamento, o vinho virou a faltar, e aqueles que estavam ali estavam entristecidos, porque algo não estava correndo bem. Qual foi a atitude de Maria? Ela que é mulher, e a mulher tem uma profunda sensibilidade para perceber as necessidades que alguém está passando, principalmente na família, como mãe, como mulher, como cuidadora. Ela tem essa característica tão importante. E ela percebeu, ela sentiu que algo estava faltando naquela festa, que a alegria não estava sendo completa, e percebeu que era o vinho que estava faltando. Ela se dirige ao seu filho e vai dizer: eles não têm mais vinho. Primeira resposta de Jesus parece que não foi lá muito delicada para com a Virgem Maria, quando ele diz assim: mulher, o que nós temos a ver com isso? Nós somos convidados para a festa. Quem é convidado não tem que preocupar em organizar e fazer a festa, tem que preparar e acolher bem aqueles que vêm para a festa. E Jesus vai dizer que a hora dele ainda não havia chegado, dele manifestar publicamente quem ele era, o Messias, o Filho de Deus, que veio a este mundo realizar a obra da redenção da humanidade. Mas ao pedido da sua mãe, e a sua mãe também atenta ao pedido que faz ao filho, consciente também da sua obediência, porque Jesus era obediente aos seus pais, era obediente à sua mãe, Maria então vai dar essa ordem, que é a ordem imperiosa, que continua a ressoar na vida da Igreja, para aqueles e aquelas que se dizem verdadeiros devotos da Virgem Mãe Imaculada: fazei tudo o que o meu filho vos disser. Esse é o grande indicativo imperioso que conduz o cristão, a cristã, os devotos da Virgem Maria, para viver bem
vida para viver bem a fé e para um dia estarmos também na glória dos céus, onde a Virgem Maria já participa na sua gloriosa assunção. Vamos pedir a Deus, irmãos e irmãs, que a graça extraordinária que está sendo oferecida durante este jubileu possa ser motivo de uma profunda revisão da nossa vida. E nessa revisão, ao percebermos as nossas falhas, pecados e limitações, vamos pedir aquela que foi isenta e imune de todo o pecado, que ela interceda junto ao seu Filho Jesus Cristo, para que nós possamos viver também uma fé verdadeira. Maria é um grande indicativo que nos mostra Jesus. Ele que é caminho, Ele que é verdade, Ele que é vida. Caminho que nós precisamos fazer por Ele. E Ele nos chama ao seu seguimento, quando Ele nos diz, quem quer ser meu discípulo? Ele vai pedir, Ele vai orientar, reduzir a si mesmo, tome a cruz do dia a dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Diante dos olhos do mundo, isso é uma grande incoerência. Mas para quem tem fé, essa é a grande certeza da salvação. Caminhar com Jesus carregando a cruz do dia a dia, para viver a sua verdade, e não só para nós, mas para assumirmos também na Igreja, com a Virgem Maria, primeira discípula do Mestre, o trabalho missionário e evangelizador, fazendo com que as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade, que é Jesus Cristo, para termos vida. Vida no tempo, sim, e Deus a quer feliz, Deus a quer realizada, mas muito mais do que isso, certeza de vida para a eternidade. Que a Virgem Mãe Imaculada interceda junto ao seu Filho pela Igreja, da qual ela é mãe também, mãe da Igreja, mãe da humanidade. Olhe as nossas necessidades, venha em socorro da nossa fraqueza e nos ajude a viver a fé no espírito de serviço. Assim como ela soube dizer, eis aqui a serva do Senhor, que nós sejamos também servidores do Evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.